A Rádio Senado apresenta a seguir mais um programa da série A Música Erudita e Seus Mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008.
É sempre importante voltarmos a Ravel numa releitura de suas obras pela infinidade de aspectos que cada uma possui. Cada grande compositor permite essa maravilha que é cada releitura trazer-nos visões novas, diferentes, aprofundarmos o sentimento, a percepção. Ravel é muito confundido com Debussy, com razão, mas como se apenas Debussy fosse influência de Ravel. Ravel era um homem que apreciava as influências e não as negava, e evidentemente viveu na sua primeira fase uma influência de Debussy, tanto que ele, sendo mais simbolista propriamente do que impressionista, é considerado com Debussy os únicos dois grandes mestres do impressionismo. Mas nós, se pensarmos que Ravel é quase da mesma idade de Rachmaninoff, que nasceu em 1873, Ravel é de 75. Ele é 15 anos mais moço que Mahler. Mahler nasceu em 1860. E 11 mais moço que Richard Strauss. Só aí nós vamos ver três autores, mais ou menos da mesma época, com ele quatro, inteiramente diferentes em matéria de influências. E não há dúvida de que a grande influência de Ravel talvez tenha sido, até o final do século XX, o seu professor Gabriel Fauré, que apreciava a música dele, que lhe ensinou muito, e a aplicação de Ravel, sobretudo no estudo do contraponto. Ele foi um estudioso do contraponto a vida inteira. Agora, tudo isso sem anacronismo. Ou seja, ele ia lá atrás buscar, às vezes, temas da França clássica e colocava em música de um modo moderno. Depois do século XX, Ravel vive até 1937, ele tem influências de Stravinsky, chega a conhecer a obra de Schoenberg, as duas ou três obras, fazer algumas experiências de atonalismo, porém não adota o sistema dos 12 sons dos dodecafonistas. Em suma, Ravel é Ravel, e o seu modo é absolutamente inconfundível. É o caso de Mamãe Gans, que é um exemplo de orquestração formidável. É sobre a orquestração da Mamãe Gans, obra de 1908, Ravel estava com 33 anos, que nós vamos falar, porque era uma das peças de maior delicadeza e de uso sofisticado da paleta sonora. Nessa obra ele mistura o gosto pelo Oriente, aquela fantasia que sempre o dominou, e o seu bem-estar nos temas infantis. O próprio Ravel dizia de Mamãe Gans o seguinte: Mamãe Gans para piano a quatro mãos data de 1908. O desígnio de lembrar nessas peças a poesia natural da infância me conduziu a naturalmente simplificar minha escrita, tornando-a mais clara e transparente, ou mais clara e transparente possível. Dessa obra, depois de orquestrada, porque ela foi escrita primeiro para piano a quatro mãos, tirei o material para um balé que foi montado e estreado no Teatro das Artes. A obra foi dedicada a um casal de irmãos, meus amiguinhos, Mimi e Jean Godebski. Acrescento eu aqui agora que essas crianças eram os dois filhos de um casal amigo dele. O Ravel fez algo, aí no caso, a meu ver, tem um pouco da influência de Gabriel Fauré, que também escreveu a Suite Dolly para a filha de Debussy. O biógrafo Roland Manuel, amigo, pianista, biógrafo de Ravel, diz algo com o qual eu concluo esse comentário para nós ouvirmos a música. Nessa obra se respira um ar de feliz abandono, de terna emoção e fina poesia. Ela deve o seu prestígio no tom ou ao tom de simplicidade soberana da qual em nenhum momento se separa. A meu ver, essa síntese de Roland Manuel é perfeita. Vamos para o Canadá, onde a Orquestra Sinfônica de Montreal, sob a direção de Charles Dutoit, gravou em 1983 o Mamerlois na sua parte completa para balé, que são 7 partes. Iremos de parte a parte. A primeira é o prelúdio e dura 3 minutos e 19 segundos. Esse foi o prelúdio, abertura da obra do balé Mamãe Gansa, de Maurice Ravel, com a Orquestra Sinfônica de Montreal, sob a direção de Charles Dutoit. A segunda parte deste balé é a dança da Roca de Fiar e Cena, como ele chama. A duração é 3 minutos e 29 segundos. Ouvimos o primeiro quadro, A Dança da Roca de Fiar e Cena, do balé Mamãe Gansa, de Maurice Ravel, com a Orquestra Sinfônica de Montreal, no Canadá, gravação de 1983, sob a regência de Charles Dutoit. O segundo quadro é uma pavana, de novo a influência dos modelos antigos de música, mas sem nenhum anacronismo na obra de Ravel. É a pavana da Bela no Bosque, a Bela Adormecida no Bosque. Ele dura 2 minutos e 28 segundos. Ouvimos o segundo quadro, A Pavana para a Bela Adormecida, no Bosque, de Mamãe Gansa, balé de Maurice Ravel, Orquestra Sinfônica de Montreal, Charles Dutoit, a regê-la. O terceiro quadro são, digamos, as conversas, a tentativa de entendimento entre a Bela e a Fera. A duração é de 5 minutos e 13 segundos nessa gravação e vocês vão perceber com clareza onde está a Bela musicalmente, onde está a Fera e a qualidade da orquestração de Ravel. Ouvimos os entendimentos entre a Bela e a Fera, as conversas entre a Bela e a Fera, da obra Mamãe Gansa, de Maurice Ravel, com a Sinfônica de Montreal, no Canadá, sob a direção de Charles Dutoit. O quarto quadro é a lembrança do pequeno polegar, tão querido das crianças nas histórias de antigamente. A duração dessa gravação é de 4 minutos e 24 segundos, de uma pequena joia de orquestração e bom gosto. Ouvimos o quadro do Pequeno Polegar, da obra Mamãe Gansa, de Maurice Ravel, com a Orquestra Sinfônica de Montreal, sob a direção de Charles Dutoit. O quinto e último quadro é uma joia e traz a presença do orientalismo amado por Ravel, com uma orquestração de uma finura, de uma delicadeza, que são a sua marca. Ele tem, digamos assim, três partes. É a maior parte do balé. Le Déronette, que é a imperatriz dos pagodes, logo ao começo, lembrando os pagodes chineses. Depois a apoteose, e a obra termina com a parte intitulada Jardim Feérico, quer dizer, um jardim cheio de luzes, e termina muito bonita. A duração desse quinto quadro é a de 9 minutos e 18 segundos na versão da Orquestra Sinfônica de Montreal, no Canadá, sob a direção de Charles Dutoit. E assim tivemos, passo a passo, quadro a quadro, a famosa e importante obra Ma Mère Loi, Mamãe Gansa, balé, primeiro escrito para dois pianos, depois feito para balé, de Maurice Ravel, numa gravação de 1983 da Orquestra Sinfônica de Montreal, sob a direção do maestro Charles Dutoit.
Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres.